Olá, muito bom dia. Estamos chegando então com mais uma edição da série OAB no Rádio nesta segunda-feira. Hoje o nosso entrevistado é o Dr. Leonardo Rafael Fornara Lemos, é advogado do escritório Fornara Lemos Advocacia e Consultoria Jurídica. O Dr. Leonardo é especialista em Direito do Agronegócio e pós-graduado em Direito Tributário. O nosso assunto de hoje é contratos rurais típicos, não é mesmo, doutor? Muito bom dia, bem-vindo aqui à Programação da Cultura.
Bom dia, Edinho, bom dia a toda a equipe da Rádio Cultura. Meu bom dia especial a todos os radiovintes da nossa cidade, dos municípios da região. Eu me sinto muito honrado e mais uma vez poder estar participando desse programa, que tem uma missão muito importante de levar o conhecimento jurídico para as pessoas da nossa comunidade.
Doutor, o assunto de hoje é contratos rurais típicos. O que são esses contratos rurais, então?
Inicialmente, antes de tratarmos dos contratos rurais típicos, eu entendo que devemos começar pelo conceito jurídico de contrato. E o conceito jurídico de contrato pode ser extraído do direito civil, que é um dos ramos do ordenamento jurídico brasileiro. Então, contrato é o negócio jurídico bilateral ou plurilateral que visa a constituir, modificar ou extinguir direitos e deveres de cunho patrimonial. Perceba que, então, é um negócio jurídico estabelecido entre contratante e contratado e que visa constituir um negócio, a modificar um negócio, a extinguir um negócio ou extinguir direitos e deveres de cunho patrimonial. Exemplificando os contratos mais conhecidos, nós temos o contrato de compra e venda, temos o contrato de mútuo, que é um empréstimo, contrato de comodato, contrato de transporte, contrato de seguro, contrato de prestação de serviço, enfim, entre outros. Dado o conceito de contrato, agora sim entendo que podemos passar para a análise dos contratos agrários típicos. Chama a atenção do rádio ouvinte que os contratos agrários típicos surgiram da combinação de princípios gerais que regem o direito civil, de princípios previstos na Constituição Federal e da legislação especial. Cite-se a Lei 4.504 de 64, que instituiu o Estatuto da Terra, da Lei 4.947 de 66, que trata da proteção social e econômica dos arrendatários ou dos parceiros não proprietários, e do Decreto 59.566 de 1966, que regulamenta o Estatuto da Terra. Essas leis, juntamente com a Constituição Federal, é que constituem o fundamento basilar dos contratos rurais típicos, que são dois: contrato de arrendamento rural e o contrato de parceria agrícola, pecuária, agroindustrial, extrativa e mista. Para responder, então, nós temos os contratos rurais típicos, contrato de arrendamento e contrato de parceria.
Certo, doutor, o senhor poderia explicar um pouco sobre o contrato de arrendamento e o contrato de parceria, então?
Contrato de arrendamento rural tem como conceito o instrumento em que uma pessoa se obriga a ceder a outra, por tempo determinado ou não, o uso e gozo de imóvel rural, parte desse imóvel ou a integralidade dessa área, incluindo ou não outros bens, benfeitorias e ou facilidades, com o objetivo de nele ser exercida uma atividade econômica rural, de exploração agrícola, pecuária, agroindustrial, extrativa ou mista, mediante certa retribuição ou aluguel, observados, obviamente, os limites e os percentuais da lei. O contrato de parceria rural é o contrato agrário pelo qual uma pessoa se obriga a ceder a outra, por tempo determinado ou não, o uso específico de imóvel rural, de parte ou partes do mesmo, incluindo ou não benfeitorias, outros bens e ou facilidades, com o objetivo de nele ser exercida atividade de exploração agrícola, pecuária, agroindustrial, extrativa, vegetal ou mista, e ou lhe entrega de animais para cria, recria, invernagem, engorda ou extração de matérias-primas de origem animal mediante partilha de riscos. E aqui eu destaco o risco do mercado e riscos também causados por caso fortuito ou de força maior. Eu chamo a atenção do rádio ouvinte que existem diferenças entre o contrato de parceria e o contrato de arrendamento. mas eu destaco uma em especial. Nos contratos de arrendamento rural, não há partilha de riscos, devendo o arrendatário prover o pagamento, independente de quebra de safra ou de qualquer outro fator externo que influencie ou que frustre a produção. Ao passo que no contrato de parceria, haverá partilha de riscos entre as partes contratantes em caso de frustração da produção.
Muito bem. E pelo que o senhor falou anteriormente, os contratos agrários típicos, o contrato de arrendamento e parceria, foram criados na década de 60. Essas leis criadas lá em 1964 e 1965 continuam sendo utilizadas para embasar esses contratos hoje?
Sim. Embora seja uma legislação antiga. A propósito, quero ressaltar que essa legislação foi criada num contexto onde a agricultura e a pecuária era praticamente fechada ao comércio exterior, ou seja, era mais voltada para atender o mercado interno nacional de subsistência. Mas, repisando a resposta à sua pergunta, sim, ainda hoje o fundamento legal dos contratos de arrendamento e parceria vem dessas leis da década de 60. Contudo, chamo a atenção que diante do grande crescimento do agronegócio brasileiro nessas últimas décadas, passando a representar 25% a 27% do produto interno bruto do país, inclusive colocando o Brasil como um dos principais exportadores de soja, suco de laranja, café, carne, a legislação acabou não acompanhando a evolução, ou seja, na mesma velocidade de crescimento comercial da agricultura e pecuária, forçando a utilização dos tribunais a sanar a omissão da lei, a qual, como dito, acabou ficando desatualizada frente às mudanças comumente ocorridas no mercado atual do agronegócio. Cite-se como exemplo a discussão que ainda há em nível dos tribunais superiores do nosso país se o contrato de arrendamento deve seguir o que está previsto no decreto que regulamenta o Estatuto da Terra, o qual determina que o preço fixado no contrato de arrendamento não pode ser em quantidade fixa de produtos. Ou então, se vai se seguir o entendimento baseado no costume, na boa-fé objetiva contratual, no princípio da liberdade das partes em contratar, que foi corroborado pela Lei da Liberdade Econômica, que adota que nos contratos de arrendamento o preço pode ser fixado em produto, ou seja, em X sacas, né? Meu entendimento, como advogado especialista em direito do agronegócio, é de que é perfeitamente possível nos contratos de arrendamento a fixação do preço em produto, com base no costume adotado na grande maioria dos contratos realizados por todo o país e que está respaldado, inclusive, por decisões de parte das turmas do STJ e também do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. E aqui eu até trouxe um julgado do TJ de Santa Catarina, que foi julgado dia 11 de fevereiro de 2025, que respalda esse entendimento de que no contrato de arrendamento pode o preço ser fixado em produto. Então, existe ainda essa discussão em nível dos tribunais superiores, mas o costume adotado, inclusive nos contratos de arrendamento da nossa região, é a possibilidade de se fixar o preço em produto. E reforço mais uma vez que, com a entrada em vigor da Lei da Liberdade Econômica, em 2019, penso que se as partes resolvem estabelecer o pagamento em quantidade fixa de produtos e não causam nenhum prejuízo a outros, não interferem no cumprimento da função social do imóvel rural, não afetam o equilíbrio econômico e social do contrato, não há motivos para adoção de uma cláusula restritiva que não permite o preço, né, no contrato por meio de produtos.
Seguindo nessa linha das cláusulas contratuais, o senhor poderia destacar para nós outras cláusulas, né, que são importantes nesses contratos e que as partes devem tomar cuidado?
Sim, uma cláusula importante que entendo que deve estar expressa no contrato ou que as partes devem dar a devida atenção é aquela que prevê que, no caso de alienação do imóvel arrendado, o arrendatário tem preferência para adquiri-lo, devendo o proprietário, né, o arrendador, dar conhecimento da venda ao arrendatário, a fim de que ele possa exercitar o direito de preempção dentro de 30 dias, contar da notificação judicial ou extrajudicial comprovadamente efetuada mediante recibo. Outra cláusula importante é aquela que o proprietário, o arrendador, deve garantir o uso, o gozo, a posse do imóvel arrendado ou cedido em parceria, né? Mais uma cláusula que eu destaco é aquela que prevê a necessidade de notificação do arrendatário 6 meses antes do término do prazo ajustado para a extinção, para o fim do contrato de arrendamento rural, sob pena de renovação automática. Em igualdade de condições com estranhos, o arrendatário terá preferência à renovação do arrendamento, devendo o proprietário, até 6 meses antes do vencimento do contrato, fazer-lhe a competente notificação extrajudicial das propostas existentes ou que o proprietário irá explorar a terra para si. Mais uma cláusula que eu reputo importante é que o arrendatário não responderá por qualquer deterioração ou prejuízo a que não tiver dado causa. Outra cláusula também muito importante é a que prevê a cota que cabe ao proprietário da terra nos contratos de parceria. Então, a cota do proprietário da terra, agora falando de contrato de parceria, não poderá ser superior a 20% quando concorrer apenas com a terra nua. Então, quando o proprietário da terra, ele, na parceria, a participação dele será só entregar uma terra nua, então a cota dele não pode ser superior a 20%. 25% quando o proprietário concorrer com a terra preparada, 30% quando concorrer com a terra preparada e moradia, 40% quando concorra com o conjunto básico de benfeitorias, constituído de casa, de moradia, galpões, banheiro para gado, cercas, valas ou currais, 50% caso concorra com a terra preparada e o conjunto básico de benfeitorias enumeradas na linha anterior e mais o fornecimento de máquinas e implementos agrícolas para atender aos tratos culturais, bem como as sementes e animais de tração e, no caso de parceria pecuária, com animais de cria em proporção superior a 50% do número total de cabeças objeto de parceria. 75% nas zonas de pecuária ultra extensiva em que forem os animais de cria em proporção superior a 25%. Nos casos não previstos anteriormente, nessas linhas que eu acabei de mencionar, a cota adicional do proprietário será fixada com base em percentagem máxima de 10% do valor das benfeitorias ou dos bens postos à disposição do parceiro. Outra cláusula também que eu chamo a atenção é aquela que o arrendatário tem o direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis. Inclusive, enquanto o arrendatário não for indenizado das benfeitorias, ele poderá permanecer no imóvel. E exemplificando como benfeitorias necessárias, eu cito os reparos na estrutura da edificação, contenção de erosão, recuperação de cercas danificadas. Essas benfeitorias necessárias, o arrendatário tem direito à indenização, tá? Independentemente de autorização prévia do proprietário. Já com relação às benfeitorias úteis, como exemplo, construção de um curral, instalação de sistema de irrigação, construção de galpões para armazenamento, aí sim, aí o arrendatário tem direito à indenização dessas benfeitorias, mas desde que haja autorização prévia do proprietário ou que conste no contrato essa possibilidade. Mais uma cláusula que eu chamo a atenção é aquela que estipula os prazos mínimos nos contratos de arrendamento e parceria. Veja, 3 anos é o prazo mínimo de um arrendamento para lavoura temporária e ou pecuária de pequeno porte, 5 anos arrendamento para lavoura permanente e ou pecuária de grande porte e 7 anos arrendamento para atividade florestal. Então aqui eu destaco que são prazos mínimos. Isso não quer dizer que as partes não possam estabelecer prazos maiores, né? Então o proprietário da terra, o arrendador, ele deverá entregar o imóvel na data estabelecida ou segundo os usos e costumes, garantir ao arrendatário o uso e gozo do imóvel, fazer as obras e reparos que se fizerem necessários no curso da vigência do contrato, pagar as taxas, impostos e outras contribuições, porventura incidentes sobre o imóvel, e indenizar as benfeitorias feitas pelo arrendatário. Por outro lado, as obrigações do arrendatário, pelo menos as que mais me chamam a atenção, são aquelas como pagar pontualmente o preço do arrendamento ou da cota que cabe ao parceiro, proprietário do imóvel, usar o imóvel da forma convencionada e tratá-lo como se fosse seu, notificar o arrendador anterior acerca de ameaça ou ato de turbação ou esbulho, bem como de obras necessárias à garantia do uso do imóvel, proceder às benfeitorias necessárias e úteis, a menos que haja convenção em contrário, ajustar previamente com o arrendador a forma de pagamento pelo uso da terra em função do prazo excedente, uma vez que seja iniciada a cultura, cujos frutos não possam ser colhidos antes do fim do prazo do arrendamento. Restituir, em igual número, espécie, valor, animais de corte e recria, naqueles casos de contrato de parceria, comprovar que não deu causa a deterioração ou prejuízo caso ocorram.
Tá certo, doutor. Eu agradeço muito, então, a sua participação aqui na programação do nosso Cultura Notícias, da série UAB no Rádio. Falei, então, com o doutor Leonardo Rafael Fornara Lemos, advogado do escritório Fornara Lemos Advocacia e Consultoria Jurídica. Muito obrigado e uma excelente semana, senhor.
Edinho, eu agradeço mais uma vez essa oportunidade, me coloco à disposição de vocês para a participação numa outra oportunidade e quero dizer que e reforçar ao nosso rádio ouvinte que o contrato só tem força de lei entre as partes quando está conforme a lei. No direito e na atividade agrária é essencial que os contratos estejam alinhados à legislação específica, às normas da legislação rural e aos princípios de proteção da atividade agrária. Antes de assinar ou cumprir qualquer contrato, consulte um advogado. Isso pode evitar prejuízos futuros e proteger seu patrimônio.
Certo, para o Cultura Notícias, aqui da série UAB no Rádio, repórter Edinho Carlos Moresco.